Voltamos aqui, segundo bloco do nosso Além do Derby. Eu queria conversar com vocês, começar com alguns dados aqui. O UOL fez uma pesquisa... O UOL não, vou deixar isso aqui para depois, para mais tarde. Nós temos aqui algumas coisas que me deixam horrorizadas. O Brasil registra um caso de homofobia a cada 23 horas. A cada 4 casos de homofobia, 3 são com homens gays. E deixa eu ver aqui. E nós já tivemos casos, apesar do futebol já ter tentado dirimir essa questão da homofobia, nós já tivemos o registro de alguns casos. Como, por exemplo, no dia 25 de agosto de 2019, o árbitro Anderson Daronco paralisou o jogo Vasco e São Paulo por causa de gritos homofóbicos oriundos da arquibancada. Depois, no Cruzeiro e Vasco, no dia 1º de setembro, um casal foi filmado se beijando e depois eles foram intimidados, tanto no estádio como nas redes sociais. Quero perguntar para você, Aline, até que ponto você acha que o machismo, que é presente nas arquibancadas, serve de combustível para esses atos de homofobia?
Em tudo, né, Elias? Em tudo. A gente está num mundo hoje que ele é extremamente machista no futebol, né? Eu acho que... Eu vou ser muito sincera para você. Antes, eu não via o lado da homofobia. Sabe, quando a torcida ia gritar, né? Com o Rogério Ceni ia chutar a bola e tava, ô, bicha! Mas porque é uma coisa que ela sempre se tornou, assim, normal, né? Ela sempre foi normal. Os gritos de homofobia, eles eram normais, né? E, na verdade, quando você para pra olhar, você fala, não é normal. Tá errado. E assim, eu hoje, eu tenho uma pessoa, assim, que é diretamente ligada a mim, né? Que é homossexual. É uma pessoa que gosta muito de futebol. E é uma pessoa que a gente prefere manter meio que em oculto, né? Meio que no mundo dele, ele vai com a gente pro estádio. Alguns amigos mais próximos só sabem da situação. Mas a gente prefere manter ele ali na dele porque a gente tem medo. A gente tem medo de represália, a gente tem medo do que pode acontecer. Num jogo normal e comum, a gente sabe que ele vai entrar, ele vai estar tranquilo. Mas o nosso maior medo é naquele jogo mais pegado e que a torcida quer tirar a outra torcida adversária. Ali a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, do mesmo jeito que eu sofro, né, o machismo dentro do estádio, a gente tem medo que ele sofra pela homofobia dentro do estádio. Então, às vezes, ele posta alguma foto, a gente já fica meio assim, porque a gente não sabe quem vai ver. Ou eu mesmo compartilho. Então, é um medo que a gente sente diariamente, né? E não é só no futebol, é no geral. Mas, assim, a gente fala no futebol porque é um mundo, assim, machista no total, né? Eu acho que essa parte do machismo, ela pega muito na homofobia. Porque é aquele cara que, assim, né, ele... É igual a gente fala do próprio jogador, né? O jogador tá lá, o jogador é o machão, o jogador não sei o quê, não sei o quê. E o cara aparece na televisão, eu sou o macho, eu sou, né, o hétero. Com o perdão da palavra, o fodão, né? E aí, nas quatro paredes, entre quatro paredes, a gente não sabe o que o cara é. E eu vejo muito isso na torcida, né? Que o cara tá ali, e aí, a hora que você vai ver uma foto do cara e tal, então, assim... O cara tá ali, ele tá pagando de machão, só que você não sabe o que o cara é. Mas ao mesmo tempo, ele tá brigando com o cara que é gay, ou que é homossexual, ou que é lésbica, que quer assistir o jogo. Eu acho que assim, é muito difícil a gente falar nesse tema hoje, né? É muito complicado, é muito complexo, porque eu tenho medo de expor a situação da pessoa que tá do meu lado, que é homossexual, e que vai no estádio comigo, e que me acompanha. Porque a gente tem medo de expor, né? A gente tem medo da pessoa mostrar a cara e chegar no estágio da pessoa saber, sabe assim, do cara que tá olhando e falar, ó, aquele fulano ali, ele é gay. Porque se ele estiver aqui na minha torcida, ele vai me queimar, né? Todo mundo vai falar, ó, o cara é gay. Então, acho que é muito difícil, sabe? É muito difícil essa parte do machismo enraizado que vem no futebol, sabe? Que vem na nossa sociedade, né? É difícil a gente lidar, sabe, com isso. É difícil a gente conseguir uma inserção da pessoa ali, sabe? Para ela se sentir normal, ela se sentir acolhida, se sentir confortável. Essa pessoa que eu falei em questão, ela é casada, E assim, eu não me sinto confortável e sinto pena. Não, não é pena, na verdade. Eu sinto uma dor muito grande no coração quando eu quero levar essas duas pessoas juntas comigo no estádio e eu não consigo porque eu tenho medo. Eu tenho medo do que pode acontecer com as duas pessoas lá dentro. Eu tenho medo do que pode acontecer comigo depois se alguma situação acontecer com elas num jogo anterior. Então, assim, é muito difícil. Tenho muito medo e é uma questão assim que eu queria conseguir tirar de letra, mas eu não consigo. Infelizmente, eu não consigo.
E até estendendo um pouco o que você está falando, Aline, o duro desse depoimento que você teve, que você deu agora, depoimento tocante, é que cai por terra, você vivendo isso na pele, cai por terra aquele conceito que é ensinado para nós de que o futebol é um lugar democrático, que o futebol é um lugar inclusivo. Não é.
Não é. Não é. É, a gente tem, eu tenho uma, a Gabi, né? Eu posso até inclusive falar o nome dela, porque alguns dias atrás nós fizemos uma live no blog, e foi uma live assim muito legal, né, no Mulheres em Campo, e foi com um jornalista, né, lá do Paraná, foi uma live de lá do Paraná, né? E a Gabi, ela é homossexual, né? Ela é torcedora do Paraná e tudo, e ela dá um depoimento muito tocante, assim, que não tem quem assista e não chore. Porque eu vou fazer um comentário, eu espero que eu também não esteja sendo preconceituosa, mas quando a gente olha mais aquela da torcida do Sul, né, do Rio Grande do Sul, assim, num todo, eles têm um tipo de preconceito muito maior, né? E ela sofre isso, assim, na pele, principalmente pelo fato de ser homossexual. Então, assim, ela tá lá na bancada, ela tá no jogo dela e ela fica triste e ela briga, inclusive, quando ela escuta gritos homofóbicos ou gritos, né, nesse sentido, preconceituosos, porque ela é homossexual e ela faz parte das gralhas da Vila, né, que é uma torcida feminina que elas têm lá. E isso, assim, é uma situação que magoa, né, porque você tá ali, você tá do lado do cara que tá fazendo uma ofensa homossexual, você tá do lado de uma mulher, inclusive, que tá fazendo. Porque para mim, não é que o homem seja normal fazer uma ofensa homossexual, mas a gente cresceu num ambiente em que geralmente é o lado masculino que tem essa, assim, esse tipo de preconceito maior, né? O lado feminino geralmente ele é mais. É mais tranquilo, assim, ele tem uma paciência, uma tolerância maior. Mas me magoa muito mais quando isso vem do lado da mulher, né? Você pega duas mulheres que estão ali e a pessoa tá ali desferindo o seu preconceito, sabe? Então, assim, é uma coisa que me toca, uma coisa que me deixa pensativa, inclusive, e que sim, eu tenho muito medo. Eu tenho. Os meus amigos, mesmo na torcida, assim, colegas, eu tenho vários. No meu Facebook eu tenho vários, no Instagram, no Twitter. Mas amigos mesmo que sabem da situação e que sabem dessa pessoa em questão, que convivem com a minha família, que estão junto com a gente, é muito pouco. Porque eu tenho medo. Medo da pessoa chegar, sabe, e sofrer o preconceito, porque eu não sei qual será, né, ou qual vai ser a minha reação se essa pessoa sofrer um preconceito junto com a gente? Eu não sei te dizer qual vai ser a minha reação. Eu posso ter uma reação que, de repente, eu vou ter que passar a assistir jogo lá na Vitalícia, porque eu não posso mais voltar na geral, porque eu não sei qual vai ser a minha reação. Sabe, assim, é uma pessoa que eu defendo, que eu brigo e que eu vou lutar todos os dias, como eu já luto fora do futebol, como eu já luto no dia a dia, como eu já luto na vida. Mas vou lutar ainda mais, porque estar no Majestoso, assistir o futebol, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu faço desde que eu tinha 9 meses de idade, que foi quando meu pai me levou a primeira vez. Então, assim, eu não sei dizer para você qual seria a minha reação, mas a princípio eu tenho muito medo, assim, eu tenho uma coisa que me bate, assim, no coração, sabe, que me trava, mas me dá muito medo.
O que a Lili falou, Júlia? Eu estou falando porque a Júlia também é militante da comunidade. Me ajuda aí, Júlia, por favor. LGB.
LGBTQIA+.
Ah, muito obrigado. Você é militante dessa comunidade. acompanha o trabalho dessa turma, né? Aline é ponte-pretana, você é bugrina. Esse é um receio que também está presente na arquibancada do Brinco de Ouro?
Eu acho que com certeza, né? Acho que qualquer pessoa que esteja inserida dentro da sigla, né, e do universo LGBTQIA+, ela tem esse receio, ela tem esse medo. Só que, ao contrário da Aline, assim, eu faço as pessoas passarem vergonha. Eu sou meio bocuda, então... E eu tenho uma liberdade dentro da minha torcida, né? Que eu faço parte de uma torcida organizada. Então, sempre quando eu vejo algo acontecendo, vejo algum xingamento, ou vejo alguma brincadeirinha, ou vejo algo que me incomoda, eu peço para a pessoa explicar. Eu falo assim, ah, não entendi essa piada, como assim? E aí a pessoa, ela fica com vergonha de explicar, né? Aí eu falo, mano, você tem vergonha de explicar, mas não tem vergonha de brincar com seu amigo? E, assim, antes eu fui fazer faculdade, né? Eu fiz faculdade em Rio Claro. E aí foi um tempo que eu fiquei afastada das arquibancadas e me aprofundei em outras causas, né? Em outros estudos, em outros grupos. E aí, quando eu voltei, eu até converso com uma colega minha do Comando Feminino, que a gente fala, tipo, ela chegou um dia para mim e perguntou, Júlia, como é que você aguenta? Assim, como é que você consegue frequentar o estádio e não, tipo, sentir vontade de vomitar? Porque é muita palhaçada. E aí eu respondi para ela, eu falo assim, Gabi, eu falei, se a gente não chegar lá e fazer as pessoas se incomodarem, ser a chata que vai parar as brincadeirinhas, que vai incomodar, que vai fazer repensar, eles vão continuar nesse mundinho. Eles vão continuar, tipo, fazendo piadinha e passando batido. Porque para quem não tá de fora, assim, para quem não sente a dor, parece que é só uma brincadeira inofensiva. E não é. Não é porque, por exemplo, o meu melhor amigo é homossexual. Ele é gay. E ele não tinha time, né? Ele não torcia para nenhum time. E aí eu falei assim, vamos assistir um jogo comigo. Vou levar você, a gente assistiu um Guarani Mogi Mirim. E aí teve uma hora que eu fiquei com vergonha da minha torcida. Porque até tem uma música, até para os torcedores da Ponte Preta mesmo, que toda vez que a torcida canta, eu falo, mano, o que vocês estão fazendo da vida de vocês? Tipo, tá, tudo bem, tá, torcedor Ponte Preta é homossexual. O que que isso vai mudar na vida do bugrino? O que que isso vai mudar dentro das quatro linhas? Tipo, não interfere a orientação sexual da pessoa, sabe? E é isso que me deixa brava. E aí, tipo, esse medo que eu tenho pelas pessoas que convivem comigo, e até por mim mesma, né? Porque eu faço parte da sigla, eu uso como gasolina e eu fico puta, fico brava. E aí eu saio brigando mesmo. E aí a questão do machismo, né, como combustível para a homofobia é justamente isso. Eu sou bissexual, eu faço parte da torcida organizada. E ninguém nunca chegou para falar comigo para falar assim, ah, então, Júlia, o fato de você ficar com outras meninas não é muito bem aceito. Você poderia não assistir o jogo com a gente? Nunca chegaram isso. Porque, querendo ou não, o fato de uma mulher estar ficando com outra mulher é fetiche, né? E aí, enquanto é fetiche, é tudo bem. Então, eles deixam passar. Mas se chegar algum torcedor afeminado, homossexual, já é um caos, né? Já é uma discussão, porque é justamente isso. É o que a outra torcida vai pensar. O que a outra torcida vai usar para zoar a gente. E é um negócio que eu sempre bato na tecla. Se a outra torcida te zoar por causa que você tem integrante homossexual, você tem integrante transexual, tem um integrante bissexual, ou qualquer outra pessoa que faça parte da sigla, vai dizer mais sobre a outra torcida que tá te julgando e te zoando do que sobre a sua torcida que está sendo inclusiva, que está sendo respeitosa, que está quebrando tabus, que está sendo... pra frente, moderna, né? Modernizada, com pensamentos humanos. Porque, querendo ou não, o sonho de toda a torcida, é uma torcida grande que tenha representatividade dentro do clube. Mas não pode ser grande sem mas que não tenha representantes de todos os recortes que temos na sociedade. Não pode. Tem que ser todo o mesmo padrãozinho, tudo pensando, fazendo coisas iguais. Então, isso, o fato de homens gays serem mais rechaçados ou ridicularizados dentro do estádio, é justamente porque mulheres lésbicas e bissexuais, elas ainda são fetiche para os outros. Então, é um negócio que eu não sofro tanto dentro da minha torcida, mas quando eu levei o meu amigo para assistir o jogo comigo, eu senti vergonha. Vergonha da torcida. E aí, como é que eu peço para o meu amigo virar bugrino, sendo que a torcida usa a orientação sexual dele como xingamento? Então, é um negócio que as pessoas têm que começar a repensar. Porque o mundo está mudando, a passos lentos, mas está mudando. E aí a gente vai ficar com esse pensamento? Se fosse assim, então, xingar de xingamentos racistas não iam ter mudado. Ia continuar usando xingamento dentro do estádio. Mas não, hoje... só quer mudar.
Ah, só um adendo no que você falou agora, né? Porque você disse que você é de torcida organizada, né? E aí você usou o exemplo do... A mulher com a mulher é fetiche, o homem com o homem é preconceito perante a torcida, né? E aí, se a gente levar isso ao pé da letra, o torcedor da Ponte Preta, né? Da organizada da Ponte Preta, pegar uma torcedora da organizada bugrina, o cara é o fodão, né? Ou vice-versa, o torcedor da organizada do Guarani pegar um torcedor da organizada da Ponte Preta, o cara é o fodão. Agora, se a mulher, né, que ela é organizada, ficar com o cara da torcida da Ponte, ou se a mulher ficar da Ponte, ficar com a torcida, com o cara da torcida do Guarani, ela é expulsa da torcida, né?
Exatamente.
É verdade assim, isso? Vocês estão falando sério?
É verdade.
Ah, não é possível.
Assim,
deixa eu entender. Deixa eu entender. Uma mulher que frequente uma torcida organizada do Guarani, qualquer uma. Se ela começa a namorar um cara que é de torcida organizada da Ponte, ela corre risco de ser expulsa?
Sim. Não, ela é expulsa.
Ah, que é isso, gente? Para que eu quero descer.
Na minha entidade em si, eu não vou citar o nome porque eu não conversei com a diretoria e eu não sei se eu posso citar a torcida que eu faço parte. Mas tem outras torcidas. E acho que na minha entidade a gente nunca teve esse caso, né? A gente nunca... para falar se a gente teria esse mesmo posicionamento ou não. Mas outras torcidas organizadas do Guarani já expulsaram membro, porque o pai da filha dela era pontepretano. Então, enquanto
gente
a gente tivesse... É uma questão mais de torcidas que são de pista, né? Que acabam tendo um enfrentamento pelas ruas. Eles acreditam que se a menina é conflito de interesse, então ela não vai avisar e vai atrapalhar essa organização de confrontos.
Não, então, porque, gente, eu vou até colocar o Israel nesse papo. Vou até colocar o Israel nesse papo, porque eu tô. Gente, eu te juro, é a primeira vez que eu escuto isso. Eu estou de queixo caído. Ou estou de cabeça caída, porque minha cabeça é grande, dá para quebrar tudo aqui. Diante desse fato. Mas eu acho isso eu acho isso obtuso demais. Porque as pessoas, elas são complexas. Não é apenas a preferência clubística que define se a pessoa é boa ou ruim. Existe uma série de fatores. E aí você ignora tudo isso. Apenas pela camisa que o cara veste. Desculpa, Israel. Para mim, isso é bizarro.
Então, olha, Elias. Desculpa, Lia. Eu acho, cara, eu juro que foi a primeira vez que eu ouvi esse tipo de coisa, eu não sabia. Eu fui membro de torcida organizada na década de 90 e no início dos anos 2000. E de lá para cá, ou dentro de torcida organizada, ou acompanhando somente de fora, ou em caravana, esse tipo de coisa, eu nunca tinha ouvido falar em relação à expulsão de membro por relacionamento com... membros de outra torcida, principalmente os que são da área das partes mais agressivas ou mais violentas, ou os que procuram o confronto com a torcida adversária constantemente. Eu não conhecia...
Mas, Israel, só um adendo.
é pro lado da mulher, né? Da mulher, não do lado do homem.
Sim, sim, o que é mais ridículo? O que é mais ridículo ainda? Pior ainda.
Chega a ser uma idiotice tremenda.
Porque eu não sei se a Aline vai concordar comigo, se a Júlia vai concordar comigo. Você tá tratando a mulher como objeto.
Pois é.
Basicamente é isso.
Eles podem controlar, né? Algo que eles podem controlar.
É isso, isso. Você só vai fazer o que eu quiser, você só vai se relacionar com quem eu quiser. Isso é totalmente fora de rumo.
Eu vou dar dois exemplos aqui para vocês. Eu não sou mais de organizada, né? E assim, hoje eu vou dizer para você que eu não sinto a menor falta. Eu ajudo, né, nos trabalhos sociais da jovem, da Serponte. O que eu puder ajudar, eu ajudo de coração, mas não sou mais de organizada. Mas vou dar dois exemplos. Eu tenho um filho de 13 anos, né, que ele não é filho do meu atual marido. Eu tenho um filho de 13 anos e o pai dele é bugrino. Ótimo. A gente nunca teve nenhum tipo de atrito com relação a isso. O pai dele lá e eu aqui. Tá tranquilo. E meu filho... né, não torce nem para Ponte Preta, nem para Guarani, e tá tranquilo, tá ótimo assim também, né? Não ligo, o menor, graças a Deus, vem no meu ritmo de Ponte Preta. Mas velho não quer e tá bom, tá tranquilo. E eu tenho uma pessoa, que eu vou dizer, eu acho que vocês até conhecem, eu tenho ela como minha mãe, que é uma pessoa que assim, faz 10 anos, 12 anos que a gente se conhece, eu amo assim, de paixão, e hoje eu só não frequento a casa dela porque ela... foi para os Estados Unidos fazer curso e tal. Kenny Lady, ela é irmã do Caveira. Assim, todo mundo conhece o Caveira, né? O Caveira é muito meu amigo, Leandro. E a Neleide, irmã dele, eu tenho ela como se ela fosse minha mãe. De frequentar a casa dela, de dormir na casa dela, dos meus filhos, os filhos dela crescerem juntos. E ela é bugrina, sabe? Eles foram por muitos anos da Fúria. E assim, eu amo a Neleide assim, de paixão. Sabe, é uma coisa que ela já me deixou na porta do estádio, assim, no fim de semana, tinha jogo, eu tava na casa dela, ela me deixava na porta do estádio, ó, Chita, vai assistir seu jogo, eu respondo, galinha, e é assim que a gente se trata. Então, assim, tem umas coisas que acontecem, essa coisa torcida organizada, sabe, o homem, quando ela pega a mulher que torce pra Ponte Preta, nossa, o cara é foda, ele é o bambambana da torcida. Aí a mulher, a hora que ela pega um cara que torce pro time adversário, ela é expulsa. Sabe, aí o jogador sai do jogo, ele vai fazer um churrasco, sei lá, sai... né? Não sei, hoje assim, os que estão na ponte não tem tanta rivalidade, mas vamos dar um exemplo. Sei lá, acabou um derby, o Roger e o Ricardinho tá jogando, os caras saem, vão fazer um churrasco na casa dele. E a gente tá aqui se matando, sabe? Não tô dizendo que a rivalidade dos clubes não é saudável, é legal a rivalidade, sabe? Eu não vou dizer, quem não zoa o rival? A gente zoa, sabe? Mas esse tipo de coisa de você levar o pé da mulher e ser expulsa da torcida...
Aí extrapola, aí extrapola tudo.
É ridículo. E assim, não é só na torcida da ponte, né? A gente viu esses dias, acho que foi na torcida do Remo, do Paysandu, não sei qual foi da torcida, que falaram que a menina foi expulsa... Tudo bem que ela passou um corre.
É mais complicado, né?
Ela passou um corre para não sei o que. Eu também não sei, não me aprofundei no assunto, né? Mas, assim, essa coisa de torcida, sabe? Da mulher, enfim.
O nosso bloco estourou aqui, mas eu vou pedir uma opinião rápida para o Israel, que é a seguinte. Israel, depois desse relato das meninas, relato para mim surpreendente, que me derrubou, quer dizer... A luta para você incluir o homossexual na arquibancada para a comunidade LGBTQI.
A mais.
Até o final do programa eu aprendo. Eu garanto que sim. Quer dizer, a luta é muito mais complexa do que a gente imagina, Israel.
Nossa, eu tô ainda. Realmente, eu fui pego de surpresa e também eu não, como desconhecia. Esse tipo de fato, ou de relato, ou de acontecimento, me entristeceu mais ainda. Eu ia falar até sobre o processo de inclusão no Brasil e a formação do machismo dentro do futebol brasileiro, mas eu não sei nem se eu tenho condição de falar, viu, Elias? Porque...
Depois dessa?
Eu acho melhor...
o negócio é o seguinte, nós vamos continuar com esse assunto, Só que é o seguinte...
Eu acho que as torcidas organizadas, a gente tem muito o que dizer também.
Sim, nós vamos ter um programa especial com elas.
As torcidas organizadas, principalmente no próximo bloco, agora que a gente deva falar sobre, eu acho que também vai entrar muito das coisas que as meninas mencionaram aí.
Aliás, meninas, vocês anotem, vocês coloquem, não sei quem é mais organizada aí, se é a Júlia, se é a Lili. Essa questão aí dos relacionamentos afetivos entre torcidas organizadas e que prejudicam as mulheres... Anotem aí que eu quero abordar isso no nosso programa com as mulheres, hein? Quero aprofundar esse assunto. Esse assunto. Anotado, Júlia?
Anotei. Essa questão sobre torcida organizada e relacionamentos, eu até ia falar no programa sobre mulher no futebol, mas a Aline já trouxe pra cá, então a gente já
falou. Não, nós vamos aprofundar. Nós vamos aprofundar esse assunto, com certeza. Com certeza. Olha, vamos fazer uma pequena parada e daqui a pouco nós vamos falar de um outro tema muito delicado: homofobia e a sua relação com as torcidas organizadas. Até